Mais um culto de base nesta noite. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo lá em Tiago 5, 16. Você que trouxe seu smartphone, seu iPhone, seu tablet, sua Bíblia, abra comigo lá em Tiago 5, 16. Dá uma olhadinha para o lado, se o seu irmão não está com a Bíblia, se ele não está com o smartphone dele, convide ele para ler junto com você. Falei, irmão, lê comigo aqui, vamos ler juntos. Tiago 5, 16 ao 18, todos encontraram, amém? Misericórdia, ouviu misericórdia, a gente espera um pouquinho. Tiago 5, 16. Amém? Em Tiago 5, 16 diz assim: portanto, confesse aos seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Vou repetir mais uma vez esse pedacinho. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Continuando 17, o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e meio e não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a colheita. Eu queria dar ênfase no versículo, no 17, a parte A. Eu queria que vocês repetissem bem forte comigo. E ele diz assim, ó: o profeta Elias era um ser humano como nós. Vamos lá? O profeta Elias era um ser humano como nós. Cutuca teu irmão assim, ó. Fala, viu, sabia que Elias era como nós? Meus queridos, hoje, nesse mês, estamos falando sobre o tema de oração. Às vezes parece que é algo tão simples no nosso cotidiano, e às vezes a gente se embanana tanto. Às vezes parece que é tão difícil orar. E se a gente lê a Bíblia, ela de ponta a ponta, você vai ver oração de vários modos, de vários jeitos: oração de intercessão, oração para cura, oração para intimidade. Porque oração nada mais é do que você buscar um relacionamento com Deus. É você, porque não existe outra forma, meus queridos. Quando você quer conhecer alguém, não estou falando só de namoro ou casamento, mas quando você quer conhecer mais alguém profundo, não tem como a gente conhecer alguém se a gente não conversar com ela. Vocês entendem? Você que é casado, você que está namorando, se você quer conhecer essa pessoa, você tem que conversar com ela, não tem jeito. Você vai conhecer os lados positivos, os lados negativos, e assim você vai conhecendo a pessoa, aqueles defeitinhos, aquilo que você não gosta muito, aquilo que irrita. Geralmente os homens irritam mais as mulheres. É o que falam, mas não é verdade. Irmão, o homem é uma belezinha. O homem é uma belezinha. Que paciência que Deus deu para os homens. É brincadeira, meus queridos. Mas é dessa forma que nós conhecemos alguém. Não tem outro método. Hoje as pessoas complicam um pouco, porque às vezes está tão acomodado em casa agora que tudo é pelo telefone, é tudo por WhatsApp. Às vezes não tem mais, eu converso com os jovens, com alguns jovens, e eu falo, cara, não é pecado você elogiar aquela menina que você está de olho, não é pecado você chamar ela para sair, não é pecado você querer conhecer ela. Sai do celular, vai levar um bombom, vai levar uma rosa, não existe mais hoje, tudo pelo celular, tudo Instagram, tudo curtida, não tem mais isso hoje, não tem mais, parece que aquela vontade de poder ver a pessoa perto, só fica naquele curtição de foto, boa noite pro WhatsApp, o relacionamento já começa meio estranho, porque aí na hora que chega na pessoa, fala, ué, mas não era você que estava na foto. Já começa com uma ilusão, porque, fala, calma lá, era você mesmo, é você que eu estou falando, porque está tão ali, focado na foto, e não tem contato mais, não tem mais o falar, o jeito doce de falar, isso não existe mais, isso está acabando, tudo hoje é mundo virtual. E às vezes a gente está fazendo isso com Deus sem perceber. Às vezes até para falar com Deus, estamos escrevendo no nosso bloco de anotação, lá na nossa oração, Deus, me abençoa hoje, me abençoa amanhã. E não estamos conseguindo mais sentir a doçura de conversar com Deus. Porque a nossa vida está tão correria, é tão virtual a coisa hoje, que estamos esquecendo do nosso relacionamento com Deus. Mas não era isso que eu ia começar a falar, mas já que Deus falou, irmãos, e quando eu pedi para vocês para focar na palavra Elias, era como nós. Tiago, para quem não sabe, quem escreveu esse livro de Tiago era nada mais, nada menos que o irmão de Jesus. E aqui ele escrevia essa carta para os povos judeus, os cristãos que acreditavam em Cristo. No momento que Tiago ele escreve essa carta, ele estava lá, sendo o pilar da igreja, e os demais estavam fugindo pela perseguição. Então Tiago ele começa a escrever a carta para que o povo não desanimasse, para que o povo continuasse orando, perseverando, sendo como sentinelas, sendo como vigias, e não porque era muita perseguição, era muito confronto, aqueles judeus que eles não acreditavam que Jesus era Messias, estavam perseguindo os outros judeus que acreditavam que Jesus era Messias, estava virando uma loucura, e o povo judeu começou a se espalhar pela terra, e começou a ir para um canto, um para outro, e eles ouviam, falavam assim, Jesus não está ouvindo a oração de vocês mais não, Deus não está ouvindo, larga a mão disso, esse não é Jesus, e o povo começou a se confundir. Então Tiago percebe, Tiago estava lá lutando contra a perseguição, e ele começa a escrever a carta. Pelos historiadores, o livro de Tiago, se não for a primeira, é uma das primeiras cartas escritas do Novo Testamento. Jonas, o que, que tem a ver Tiago? Irmãos, Tiago ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Jesus ele estava dentro da casa, convivia com Tiago, mas Tiago não acreditava que Jesus era o Messias. Tiago ele só foi acreditar que Jesus era o Messias quando Jesus morre e ressuscita para ele. Lá em 1 Coríntios vai falar sobre isso. E aí sim, Jesus aparece para Tiago, e aí desde ali ele se converte e vira um pilar da igreja primitiva. E Tiago aqui, animando o povo, escrevendo para eles animação, ele cita Elias, o profeta Elias. Ele fala aí, meus queridos, o profeta Elias era como nós. E eu tenho no meu coração que ele cita como Elias, porque Elias, Por mais que é difícil de acreditar, mas realmente ele era como nós. Elias, se você for ler o livro, se você for ler a história de Elias, Elias era um homem de oração e tudo que ele pedia para Deus acontecia. Assim como Tiago falou aqui no livro, Elias orou e parou de chover na terra por 3 anos. Depois Elias orou de novo e voltou a chover na terra de novo. Você já imaginou? Você acha que somos possíveis? Você acha que é possível você orar e parar de chover? Não precisa responder. Mas você acha que é possível você parar, você orar e falar assim: Deus, eu quero que pare de chover agora. E parar de chover? Então Elias ora de novo e volta a chover. Elias, ele, para provar que Deus era o único Senhor e era o único Deus, ele pede para Deus que desça fogo do céu. E desce fogo do céu. E não só consome tudo aquilo ali, mas ele mata todos os profetas de Baal que falavam que Deus não era Deus. Você já imaginou você orando e falando: Deus, mande fogo do céu e desce uma língua de fogo e consome toda aquela oferta e mata todo mundo que é contra Deus? Você já pensou nisso? Será que somos possíveis fazer isso? E Tiago, ele vai falar, porque essa história estava no ouvido de todos ali, porque todos conheciam Elias, além de todos esses feitos maravilhosos. Elias era como nós e também tinha medo. Irmãos, o homem que ora e faz descer fogo do céu, tinha medo. Cutuca seu irmão assim e fala assim: ei, Elias tinha medo. Elias teve vontade de morrer, meus queridos. Elias desanimou de si mesmo e chegou a um ponto que ele sentou e falou assim: eu não quero mais viver. Com medo. Eu não sei vocês, mas às vezes parece que acontece isso com a gente no dia a dia, pelo menos comigo. E eu não estou falando de um homem aqui perfeito. Estou falando de alguém como nós. E parece que são coisas tão distantes. Parece que nossa oração não passa do teto do nosso quarto. Parece que tudo que a gente fala com Deus não está chegando aos ouvidos de Deus. E parece que quando a gente lê na Bíblia, parece que tudo é fácil. Parece que tudo era ele falar e acontecia, e parece que hoje a gente ora, e parece que nada acontece. Tiago, ele fala para nós, se você for ler os cinco capítulos ali, Tiago, ele vai falar intensamente para você não perder o foco, para que a igreja não perdesse o foco. Eu estou falando justamente para nós, para não perder o foco, para não parar de vigiar e continuar crendo na palavra de Deus. Ele deixa bem claro isso. Imagine se Daniel tivesse parado de orar. Daniel começou a orar e demorou 3 semanas para que o anjo aparecesse para ele. E quando o anjo chega, ele fala para Daniel assim, fala assim: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas, quando eu estava vindo para cá, as potestades, a Bíblia fala os príncipes da Pérsia, porque naquele tempo quem comandava ali aquele governo que comandava o mundo era a Pérsia. Então assim, toda aquela potestade, tudo aquilo que estava perante, todos aqueles demônios que estavam comandando, barraram o anjo, e até que Deus manda outro para abrir caminho, para que o anjo chegasse até Daniel. Imagine se Daniel parasse e falasse assim: ah, Deus não está me ouvindo, eu vou parar de orar. Não está acontecendo nada, eu vou parar de orar. O anjo foi aparecer na terceira semana para Daniel. Quantas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo? Quantas vezes a gente acha que Deus não está escutando o que a gente está falando? Deus, tira o vício do meu marido e parece que nada acontece. Deus, eu quero meu filho na sua casa e parece que nada acontece. Deus, a tua promessa é que eu e minha família estaremos adorando a ti na tua casa e parece que nada acontece. Não desista, continue orando. Imagine se Jacó, irmão, Jacó, ele lutou com o próprio anjo, falou: você não vai sair daqui enquanto você não tiver, enquanto você não dá a minha bênção. E a Bíblia fala que era o anjo, mas era o próprio Deus ali. E falou: não, você não vai embora não. E lutou, e brigou, e literalmente ele lutou com o anjo enquanto não abençoou ele e não largou. A persistência de buscar aquilo que Deus está nos dando, as promessas de Deus. Oração de intercessão. Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E alguém intercedeu. E Deus parou. Por um justo. Vocês entendem que vocês têm a chave? A oração é a chave para abrir portas. A oração é a chave para que a sua família seja abençoada. Oração é a chave para as suas bênçãos. Tiago, ele vai falar para você não perseverar, para você não ficar desanimado, para você continuar no foco, continuar na oração. Irmãos, e todos vocês vão ler, e tudo vocês vão ler aqui na Bíblia, é sempre alguém clamando e pedindo, e continuando pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo. Não seja pessoas mimadas, onde se você pedir uma vez só: Deus, eu quero um emprego, se não aparecer até segunda-feira, eu não quero mais. Irmãos, às vezes a bênção está pertinho, e você desiste. Às vezes o anjo está chegando com a sua bênção na mão, pronto para te entregar, e você desiste. Às vezes Deus dá uma bênção para a nossa família: estou chegando para tirar todo o vício, estou chegando para acabar com tudo, para derrubar tudo que está atrapalhando a sua família. E a gente fala assim: poxa, parece que ele ou ela não vai mudar mesmo. E desistimos. Tiago, ele vai falar para sermos como sentinelas, e continuar olhando, e continuar vigiando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando. Não tem outra forma de a gente conseguir as bênçãos de Deus se não for através da oração. Ah, Jonas, mas Deus, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que está no meu coração, Ele sabe do anunciante, Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu desejo, Ele sabe meus sonhos. Irmãos, mas se você não perguntar para Ele o que Ele quer para você, às vezes estamos tão preocupados com nós mesmos e queremos tanto os nossos sonhos, queremos tanto, eu quero meu carro novo, eu quero meu emprego, eu quero tudo, e esquecemos de perguntar o que Deus quer para nós. Às vezes só pedimos e esquecemos de orar pelo nosso irmão que está do nosso lado. Esquecemos de orar pelo nosso pastor que está aqui orando todos os dias por nós. Parece que nada muda, estamos vindo na igreja todos os dias e parece que nada está mudando. Será que nós começamos, será que é Deus que não está fazendo, ou será que é nós que estamos orando errado? Será que é nós que estamos pedindo errado? Será que estamos focando mais naquilo que a gente quer, os nossos sonhos, e esquecendo o que Deus quer para nós? Deus, eu sei que não vai acontecer mesmo, então abençoa minha família, e eu vou prosseguir daqui, e seja o que Deus quiser lá na frente, e paramos de orar, e paramos de interceder pela nossa família. A salvação da sua família está na tua mão, meu querido. Não desista. Não desista. Quantas vezes você já orou e falou assim: Deus, eu quero conhecer um pouquinho mais de ti. Deus, eu quero sentir o teu abraço. Quantas vezes você pediu nessa semana que você quer ficar mais perto de Deus? Quantas vezes você orou sem pedir nada para você? Não estou falando que é errado, tá bom? Não é errado você pedir, não é errado, não é errado. Mas quantas vezes você mudou a oração? Eu, Jonas, esses dias mesmo não, no acampamento, vou contar para vocês uma experiência rápida que eu tive com Deus essa semana. Quem foi no acampamento aqui? A grande maioria. Foi bênção, não foi? Ainda queima no teu coração aquilo que a gente viveu? As pessoas precisam sentir isso. Mas no acampamento, no sábado, e irmãos, nós somos carne. A nossa carne às vezes vai começar a ficar cansada e você vai começar a achar que não está fazendo as coisas certas. Calma, que é normal. E eu, por algumas semanas, eu venho pedindo para Deus, Deus, tudo que eu faço da minha vida hoje, será que realmente é o que é? Você está comigo? Ou será que eu estou fazendo pelos meus próprios braços? Será que quando eu estou conversando com alguém, estou aconselhando alguém, estou ajudando alguém, será que você está comigo mesmo, ou será que é pelos meus braços? Começa a aparecer algumas dúvidas na nossa cabeça. E eu falei assim: Deus, por favor, eu sou meio, às vezes demoro para entender as coisas, seja um pouco mais claro comigo, por favor. E eu venho pedindo isso desde a vigília retrasada. Só para vocês terem uma ideia. Falei: Deus, eu nunca tive assim, alguma coisa assim, sabe? Eu voz que te digo, é isso, aquilo, sabe? Muitas vezes já teve essa experiência, mas eu nunca tive essa experiência de alguém chegar e falar assim: tá aqui. E falou assim: Deus, eu estou precisando de alguém que venha falar assim para mim, é isso aqui. E não acontece, não acontecia. E eu continuava orando: Deus, abençoa minha igreja, abençoa meu pastor. Deus, fala comigo. Se realmente estou no caminho certo. Se realmente é isso que o Senhor quer de mim. Estou indo para o caminho onde o Senhor está me guiando, através do meu discipulado, através... É isso mesmo, Pai. Só para tirar essa dúvida. E parece que Deus não respondia. Mas eu continuava fazendo as coisas que eu estava fazendo normal. E chegou no acampamento e falei: agora vai ser agora. Começou a oração no sábado, eu falei: Deus, é agora. Tem 170 pessoas aqui, não é possível que uma não vai vir aqui. E a Bia dormiu no meu colo e eu não consegui orar. Falei: Deus, alguém vai vir aqui e vai falar alguma coisa. Vai falar isso mesmo, e tudo aquilo que a gente conversou, vai ser agora. E eu estava orando e intercedendo pela minha filha. Ela estava dormindo no meu colo, eu colocava a mão na cabeça dela e falava assim: Deus, me ajude a criar minha filha. Eu sei que ela não é, ela não estou criando ela para mim. Eu estou criando ela para você, Deus. Está aqui, hoje ela é uma mini ferramenta. Mas quando ela crescer, por que mini ferramenta? Porque, irmãos, onde a Bia vai, ela arranca sorrisos das pessoas. Ela é brava. Ela é bravinha mesmo. Mas ela tira sorriso de pessoas que estão tristes. Aquele dela e passar a mão, ela tira sorrisos. Tem pessoas que choram olhando ela e sente Deus através da vida dela, e graças a Deus por isso. É por isso que eu tenho orado todos os dias. Aliás, é por isso que eu orava desde a barriga da Evinha. Para Deus, que minha filha venha calma, que ela durma à noite. É verdade. Irmãos, parece que é coisa simples. Parece que são coisas simples. Fala assim: não vou orar por isso, não. Ore por isso. Irmãos, a minha filha dorme das 7 da noite até as 8 todo dia. Ela dorme 12 horas direto. Ela acorda com uma fome de leão. Mamá, mas ela dorme a noite toda. Irmãos, isso é testemunho que Deus ouve. Eu colocava a mão na barriga da Evinha toda noite e falava assim: Deus, que a minha filha venha calma, porque, né, quando a gente fala assim: viu, como que é a gravidez? Ela falou: você não vai dormir a noite mais. Não sei só vocês, mas quando você ouve de uma pessoa grávida, fala assim: viu, ai, se ela trocar a noite pelo dia, ai meu Deus do céu, você não dorme mais. E eu falo: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Em nome de Jesus, a minha filha vai dormir a noite toda. Irmãos, desde o primeiro mês, ela dorme a noite toda. Se você quer engravidar, ou se você está grávida, não sei o que Deus está falando aqui. Você já pegou a sua bênção e já... Ore por eles. Ore pelo seu filho na barriga. Fala: Deus, eu quero que meu filho seja calmo. Eu quero que seja... que ele durma a noite toda. Eu sou a prova viva que Deus ouve. Mas voltando aqui ao meu assunto... E eu estava ali, continuando intercedendo para minha filha, porque eu faço isso todas as noites. Eu coloco a mão na cabecinha dela e falo assim: Deus, ela vai ser uma ferramenta nas tuas mãos. Ela vai ser a continuação daquilo que você está fazendo comigo, Pai. Eu quero que ela olhe isso. Que ela já nasça desde pequenininha amando a Ti, amando a Tua presença. E eu estava fazendo isso com a minha filha ali. E aí, esperando alguém falar, e aí... eu lembro que o Cadu apontou para mim, falou, só que eu não entendi o que o Cadu falou. Eu estava orando ali, aí ele falou mais uma vez, depois ele saiu. Eu falei: puxa, será que Deus falou comigo e eu não ouvi? Falei: será que eu não estava atento? Será que eu não estava como sentinela? Não estava olhando, esperando? Aqui eu estava aqui orando pela minha filha, o Cadu veio, e foi embora. Eu falei: ai, será que era agora? Será que Deus falou? Eu estou no caminho certo, Jonas. Mas eu falei: não vou perguntar de novo, não. Eu falei, ai Deus. Irmãos, não apareceu ninguém. E aí depois a Babi veio orar por mim. E aí eu falei assim: agora ela vai falar alguma coisa. Ela não falou nada. E eu fui dormir. Tudo bem, começou outro dia. E no domingo, de novo, o Thiago começou a pregar. Eu falei: nossa, é agora. Tá falando, todo mundo tá chorando, o Espírito Santo tá aqui. Falei: vai vir alguém aqui, não é possível. Todo mundo ali embriagado. Falei: Deus, vai mandar alguém agora aqui. E eu tocando bateria, falei: vai mandar. E veio a Ana Leia, a Carol, veio orar por mim e nada. Falei: não é possível. E acabou o acampamento. E de novo, Deus não falou nada para mim. Mas tudo bem, falei, vou continuar. E na segunda-feira eu vim da aula, a última aula do curso de mordomia cristã. Eu nem sabia que eu poderia dar aula, e Deus mais uma vez mostrou que quem capacita é Ele. Se você tem vontade de alguma coisa, irmão, fique em paz. Quem capacita é o Espírito Santo. E acabou a aula, tivemos a aula ali e conversamos muito, né, sobre o tema, sobre... os dons e talentos, e o que Deus espera como nós, como mordomos. E eu estava arrumando as minhas coisinhas, acabou a aula, fui embora. E eu estava arrumando minhas coisinhas. E estava abaixado assim, ouvindo, arrumando minha bolsa. E a irmã Viviane veio até mim e começou a falar umas coisas. E eu falei: Deus, não é possível. E através da boca dela, ela falou tudo aquilo que eu pedia para Deus para ouvir. A Viviane, não tenho tanto contato com ela assim, estamos aqui. E ela nem sabia que eu tinha orado para Deus. E ela foi e falou cada coisa que Deus estava esperando de Deus. E ali meu coração começou a encher. E eu fiquei meio com vergonha de chorar na frente dela. E Deus falando, e eu baixando a cabeça, olhava para ela e baixava a cabeça. E falava assim: não posso chorar agora. E aí eu comecei a arrumar minhas coisas, eu chorando, e daqui a pouco entrou o Cadu, falei, aí eu segurei a lágrima, e eu acho que Deus falou assim comigo, falou assim: já que você duvidou, agora toma mais um aí. E o Cadu falou de novo, e eu falei: Deus, obrigado, obrigado, que toda honra e toda glória e tudo que eu faço é para Ti, mas obrigado por ouvir a minha oração. Mesmo que seja simples. Hebreus 13:8 vai falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você cutucou o teu irmão aí e falou assim que Elias era um homem como nós, não é por brincadeira, meus queridos. Porque aquele Deus que respondia Elias é o mesmo Deus que responde nós hoje. Ele continua ouvindo as nossas orações. Ele vai curar a tua família. Ele vai tirar seu marido do vício, Ele vai tirar sua esposa do vício, Ele vai tirar seus filhos do mundo e vai trazer para a igreja. O que você não pode é parar de orar. Ele vai te dar o filho que você tanto espera. Ele vai dar teu namorado que você pede. Peça pelo teu namorado. Deus, eu quero um homem assim, que seja temente a Deus, que tenha os olhos azuis e loiro, enfim, aquilo que você pede. Deus vai ouvir, não tenha vergonha de pedir, peça. Eu acabei de falar que a minha filha veio dormir, é uma dorminhoca, ela dorme a noite toda porque eu pedi, e Deus ouviu e entregou. Parece coisa simples, parece coisas, mas Deus está te ouvindo, desde a simples até a mais complexa. Você tem a chave, irmão. Você tem a chave para orar pelo teu irmão e curar o teu irmão. Você tem a chave para curar pela sua folha, para a sua família e curar a tua família. Você tem a chave. Ei. Você tem a chave para abrir a sala de Deus e abraçar Ele, encostar nele e falar: Deus, me dá os teus dons, eu quero sentir o teu amor, eu quero te abraçar. Ei, você tem a chave para tudo isso. Basta você pedir. Ali Ele vai falar que Deus vai ouvir a oração dos obedientes. Deus só não vai ouvir a oração se você não tivesse sido obediente a Deus, se você não estiver certinho com Deus. Aí não tem o que a gente fazer. Mas se você estiver fazendo tudo aquilo que Deus está pedindo, não estou falando de pecado, irmão, porque pecado todo mundo vai pecar, todo mundo erra. Acabei de falar de Elias. Elias tinha medo, queria se matar, não está aguentando mais. O homem que fez cair fogo do céu não está aguentando mais a vida. E Deus arrebatou ele. Elias nunca mais sentiu a dor da morte. Deus livrou ele disso. Vocês entendem? É o mesmo Deus.